Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.
Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre o aumento dos casos de Covid-19 no Brasil e no mundo. Segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa, a média móvel de casos de Covid-19 no Brasil aumentou 71% em duas semanas. Já a média móvel de mortes teve um crescimento de 45%. É o maior percentual registrado desde o mês de maio. O Brasil está entrando na segunda onda de Covid-19 ou estamos vivendo um surto dentro da primeira onda? Para falar desse novo quadro da Covid-19 no país, participam do programa a Fernanda Maffei, que é médica infectologista com residência médica em moléstias infecciosas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Jax Steinbock, ele é médico intensivista, chefe da unidade de terapia intensiva do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Hospital do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Gray, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do Observatório Terceiro Setor com a Júlia Pereira e a participação do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Frank.
Bom dia, Joel. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Jax. E bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão.
Frank, em meio a esse aumento de casos da Covid-19, uma denúncia desse fim de semana do jornal Estado de São Paulo revelou que os testes da vacina, 7 milhões de testes da vacina, estão perdendo prazo porque não foram aplicados. Que absurdo.
Você veja, é a incúria desse nosso governo federal, né, principalmente. Por quê? É um governo negacionista que nega que realmente haja a doença no volume que está acontecendo. E se esses testes todos pudessem ter sido aplicados, com certeza, lá para trás, quando eles chegaram, hoje nós estaríamos em uma situação muito melhor, porque a gente conseguiria ter controlado melhor a expansão da doença, ter mapeado isso de uma forma mais correta, científica, e com isso a gente estaria em uma situação muito melhor.
Bom dia, Fernanda. Seja bem-vinda ao nosso programa Brasil Cidadão.
Obrigada pela oportunidade de conversar sobre o tema tão importante novamente.
Vivemos uma nova onda, a segunda onda da Covid-19 ou um surto dentro da primeira onda?
Ah, eu acho que a gente vive a segunda onda. Eu acho que a gente é difícil a gente falar que não está tendo caso. Quem está aí atendendo na linha de frente já faz umas 4 semanas que nós vimos um aumento absurdo no número de casos, que começou muito semelhante quando começou lá em março e abril nos hospitais privados. Hoje a gente já está vendo um aumento importante também nos hospitais públicos e estamos seguindo exatamente o mesmo roteiro que os países europeus tiveram já há 1 mês e meio, quando eles começaram já uma segunda onda. Estamos em plena segunda onda, sim.
Bom dia, Jacques Steinbock. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado.
Jacques, você concorda com a Fernanda que vivemos a segunda onda? E já é possível saber o motivo? Foi que foi flexibilizado o nosso isolamento social? Quais as razões desse momento de acontecer esse número expressivo de pessoas infectadas pela Covid-19?
Bom dia a todos. Bom, realmente, na realidade, não dá para falar se estamos ou não na segunda onda. Até porque a gente não sabe se terminou a primeira onda. Mas acho que o que menos importa nesse momento é o nome que se dá ao problema, né? Se é onda, se não é onda, o fato é que os casos estão aumentando. Isso todos nós temos visto de maneira consistente nas últimas 4 semanas, tanto nas unidades privadas e agora nas públicas. Esse aumento é real e ele já está pressionando os equipamentos de saúde. Então, isso realmente é uma realidade. Agora, ficar preso à exegese, né, se isso devemos chamar de onda ou não, é um detalhe técnico. O número está aumentando e eu acho que é com isso que nós temos que lidar. Os motivos para esse aumento, eu acho que são vários, né? O principal deles é o relaxamento nas medidas que sabemos que são aquelas que funcionam na contenção do contágio, ou seja, o uso universal de máscaras, o distanciamento social, a adoção de medidas básicas, né, do protocolo de higiene pessoal, o uso de álcool gel, a limpeza frequente das mãos, isso tudo está relaxado. Basta sair à rua e a gente vê que as pessoas não estão aderindo. A impressão é que todo mundo, claro, já cansado, né, dos efeitos da pandemia, relaxou de maneira irresponsável nessas medidas de prevenção. E aí eu acho que entra uma responsabilidade das autoridades, né, que não investiram o que deveriam ter investido em campanhas de esclarecimento e educação. E onde elas falham, na fiscalização. É isso que deveria ter sido feito. Isso também houve um relaxo completo. Então, acho que esses são os motivos principais. E, por conta disso, nós estamos seguindo exatamente a tendência que vimos acontecer agora na Europa.
Fernanda, nós temos agora aqui em São Paulo, dia 29, o segundo turno das eleições. Após as eleições, espera-se que o governo traga alguma medida ou aumente o isolamento social. O que você sugere para a gente combater essa segunda onda?
Eu acredito assim, que alguma coisa vai ter que ser feita para a gente limitar o número de casos, porque é um número absurdo que a gente está vendo, um contágio absurdo. O ideal é a gente ter algumas medidas em que regulem, por exemplo, lugares onde as pessoas passaram a conviver demais. Então, assim, nas ruas, bares, as pessoas na rua muito próximas. Eu acho que o mais importante é isso, bares, baladas, que a gente está vendo demais da conta, alguns comércios que acabam acumulando pessoas, esse contato muito próximo, se a gente conseguisse reduzir esses contatos próximos, eu acho que a gente conseguiria segurar um pouquinho o contágio. E a gente tem que lembrar a importância disso, é justamente para a gente conseguir que as pessoas se contaminem de modo mais devagar, porque se a contaminação acontece muito disseminada, aí sim a gente tem problema de vaga em hospitais, tanto hospitais privados quanto em hospitais públicos, né? Então a gente tem que lembrar para que servem essas medidas de contenção. Essas medidas de contenção são justamente para a gente baixar um pouquinho esse contágio, para a gente poder ter vaga e poder ter um sistema de saúde atuante, né? Então, eu acho que algumas medidas, sim, têm que ser tomadas.
Jacques, com o aumento de número de casos, é uma notícia muito negativa para o país, né? Mas, por outro lado, nós temos uma boa notícia, que as vacinas estão quase prontas, né? Está no terceiro estágio. Nós temos a chinesa, nós temos a de Oxford e a da Pfizer. Qual é a sua expectativa em relação a essas vacinas para a gente controlar a pandemia que ocorre no país?
Olha, eu acho que uma coisa é a gente dizer que os estudos para as vacinas em fase 3 já estão quase concluídos e em algumas, no caso da Pfizer, já concluídos. E outra diferente é dizer que elas já estão disponíveis. Há um gap, há uma distância enorme entre um fato e o início da sua operacionalização. Então, o fato de termos tanto várias vacinas, vários imunizantes, né, em fases avançadas de estudo, em fase 3, algumas já concluídas, é alvissareiro, claro, né, pelo tempo recorde que isso se fez, né, se a gente for considerar a história do desenvolvimento de vacinas, né, até esse momento. Isso foi feito de maneira muito rápida, muito mais rápida que enfrentamentos epidêmicos anteriores. No entanto, a logística, isso inclui tudo, tanto a produção da quantidade de imunizantes necessários, a sua distribuição, o seu envase, a produção de frascos e de agulhas, né? A manutenção da cadeia de frio é mais intensa para algumas delas, por exemplo, a da Pfizer, né? Elas vão requerer um investimento e uma estruturação logística da qual nós não dispomos no momento. Então, eu acho que qual que é o ponto? Primeiro, é alvissareiro que nós tenhamos essa possibilidade, mas até que a população esteja imunizada, vai decorrer um período de tempo grande, período durante o qual as únicas maneiras efetivamente comprovadas de evitar o contágio, que é isso que a Fernanda falou, nós não vamos necessariamente impedir o contágio de todo mundo, mas vamos pelo menos controlar a taxa de aumento de casos. As únicas maneiras são essas que todos nós já sabemos. Né? Distanciamento social, uso universal de máscaras, evitar locais fechados e pouco arejados. Então, nós não temos como fugir disso nesse momento e num futuro próximo. Pelo menos há uma luz no fim do túnel, que é a vacina, que talvez, uma vez que funcionem após a sua aplicação, elas tendam a trazer a população para uma situação mais próxima do que vivíamos antes da pandemia. Né?
Fernanda, espera-se, segundo as autoridades aqui do país, que em meados de fevereiro ou março nós já tenhamos pelo menos uma dessas três vacinas. Isso poderia contribuir para diminuir o número de casos? Qual é a sua expectativa em relação a essas vacinas e a possibilidade de elas começarem a ser aplicadas em fevereiro ou março?
Eu acho que todas as fases das vacinas, a meu ver, têm que ser respeitadas. A vacina tem que cair no mercado com muita segurança, e isso está sendo feito. Todas as vacinas estão sendo testadas e estão sendo testadas em todas as fases. Isso a gente não pode pular. Né? Então, às vezes a gente fala, poxa, era dezembro, agora é janeiro, é fevereiro. A segurança da vacina, a meu ver, é muito importante. Seguramente, você ter um imunizante vai ser muito importante para você diminuir a contaminação e diminuir o número de casos. Eu acho que aí vai dar um alívio bem, bem importante em toda essa estrutura médico-hospitalar que a gente está tendo.
Se as vacinas demorarem a chegar no país, todo mundo vai estar contaminado. Aí já é uma forma, né, de diminuir,
digamos. Com certeza, mas o problema é que para a gente chegar lá de todo mundo estar contaminado, a maioria da população já ter tido contato com o vírus, o grande problema é a porcentagem de pacientes que você leva para o hospital. A maioria vai muito bem, vai muito leve, mas tem muitos pacientes que precisam ser hospitalizados. Esse é o grande problema do Covid, e não é uma internação rápida muitas vezes, por isso que existe essa preocupação com vaga, essa preocupação de você ir devagar na hora que você vai passando de um para o outro, mas que a vacina vai ajudar, mesmo quando chegar lá para frente.
Jacques, apesar de um governo negacionista, como o Frank falou, nós temos também um outro problema que me parece que já vem ocorrendo no país nos últimos 4 ou 5 anos, que é uma resistência da população à vacinação. Quer dizer, vacinas como sarampo tem caído o número, né? Eu vi os dados da Secretaria de Saúde. O que está acontecendo com o nosso país? Quer dizer, é um movimento contra a vacinação que cresceu muito nos Estados Unidos e está passando aqui para o Brasil? Como é que você vê isso?
Infelizmente, a gente vê que a racionalidade ela está sendo desafiada, né, em todas as suas vertentes. Né? Então, você tem um governo negacionista, né, você tem a negação da ciência e você tem negação da vacina, nesse contexto, eu acho. Né? O que falta, na verdade, deveria ter campanhas realmente de esclarecimento. Né? Quer dizer, isso é uma coisa muito séria. E não é exclusividade do Brasil, você frisou bem, né? A América do Norte e os Estados Unidos também têm esse problema, vários centros europeus também têm esse problema. Isso, é claro, como todas as desinformações, é alimentado por essa quantidade de fake news que circulam por aí, as quais todos têm acesso por gadgets eletrônicos, né? por celulares, etc. E parece que acho que o ser humano ele é vulnerável a esse tipo de notícia. Né? Se você tem um comunicador, que seja um bom comunicador, e ele usa isso para uma má causa, ele tem uma capacidade de fazer um estrago enorme. E eu acho que essa receptividade à vacina, sensu lato, estando diminuída, é reflexo dessa condição aí.
Fernanda, como é que você vê o momento que nós vivemos no país e no mundo, né? Que a ciência está sendo negada. Quer dizer, quando você mostra todos os aspectos importantes de uma vacinação, ainda tem gente que se recusa a reconhecer a importância da ciência.
Eu acho que no Brasil também o que falta muitas vezes é a coisa da educação básica. Né? Então, a partir do momento que você tem uma desinformação muito grande, acaba levando a esse tipo de conclusão. O excesso de informação, que é o que o Jacques estava falando também, acaba levando à desinformação. Dependendo de onde você se alimenta para se informar em relação ao efeito ou não de uma vacina, o efeito colateral do excesso de informação é esse. Você acaba optando por uma informação que nem sempre é correta e acaba optando por não vacinar. Mas eu acredito que assim, a maioria da população vai se vacinar sim, eu acho que vai ter uma grande busca pela vacina. Eu acho que nesse caso as pessoas estão tão assustadas que acho que não vai ter tanta negação em relação ao uso de uma vacina. Eu não vejo dessa forma. Mas eu acho que seguramente o excesso de informação aliado a um excesso de ignorância que leva a esse tipo de conclusão.
Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria Américas tem número recorde de internações para o Covid-19, diz a agência da ONU. A Mônica Greiler, direto de Nova York, traz as informações.
Um número recorde de hospitalizações causadas pela Covid-19 nas Américas está preocupando a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS. O vice-diretor da agência, Jarbas Barbosa, falou a jornalistas de Washington e disse que com as unidades de saúde sobrecarregadas, o setor vai ter dificuldades de tratar aqueles doentes mais graves.
In more than 680,000 have died as a result of the virus. Today, North America remains a significant driver of new infections.
Barbosa lembrou que 23 milhões de pessoas já foram infectadas nas Américas e mais de 680 mil perderam a vida. Somente na semana passada foram notificados mais de 1 milhão de novos casos nos Estados Unidos, o país mais afetado na região, seguido do Brasil. A OPAS contou que o Canadá está vendo um ressurgimento de infecções e o México já ultrapassou 1 milhão de novos casos. Uma das maiores preocupações da organização é com a América Central, por causa da passagem dos furacões Eta e Iota, que atrapalharam a resposta à pandemia. Já em partes da América Latina, como os países andinos e a Argentina, a Covid-19 mostra uma tendência de queda, que já dura 3 semanas. O Uruguai indicou aumento em alguns pontos do país. No Brasil, houve uma alta de novos casos de mortes em alguns estados. Para Jarbas Barbosa, a boa notícia é a iminência de autorização para a vacina contra a doença, após relatos de que algumas candidatas à imunização alcançaram mais de 94% de eficiência nos testes realizados.
This is encouraging, and we are eager to review the accompanying data.
O médico disse que os resultados são encorajadores. Muitos fabricantes começaram a produzir unidades antes de receberem a aprovação, mas o especialista disse que apenas uma vacina segura e eficaz vai ser endossada pela OMS e disponibilizada através da iniciativa COVAX. Da ONU News em Nova York, Mônica Greiler.
Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre o aumento dos casos da Covid-19 no Brasil e no mundo, com a médica infectologista Fernanda Maffei e o médico intensivista do Instituto Emílio Ribas, Jacques Steinbock. Franklin, o número de infectados nos Estados Unidos aumentou, mas os americanos não estão se importando com isso. Agora, mais de 1 milhão de norte-americanos viajaram para comemorar a data de ação de graças, que eles comemoram muito lá nos Estados Unidos, que deve acontecer no meio agora, né? Entre esses dias, entre quarta ou quinta-feira. Como é que você vê isso? Nós criticamos muitos brasileiros que não permaneceram em isolamento social, mais de 1 milhão de norte-americanos viajando para todos os lugares do mundo.
Eu acho que tem dois fatores para serem analisados nessa situação, Rafael. A primeira é que é uma questão psicológica. O pessoal realmente não está aguentando ficar em isolamento, sendo que a nossa tradição até antes de fevereiro, no caso do Brasil, e antes, sei lá, de janeiro e de dezembro, de acordo com o país, era de um contato maior entre as pessoas, de circular para todos os lados, né? Então, as pessoas têm, por esse lado, essa ânsia, essa vontade de tentar retomar a vida que tinham antes da pandemia. Por outro lado, é o trabalho, né, o grande trabalho do governo Trump, né, que foi o governo negacionista também, né, ao seu início, e que, de uma certa forma, contribuiu para o aumento da Covid na América do Norte, nos Estados Unidos, né? Joel, eu queria aproveitar também e falar duas coisinhas. Uma é que nós temos um telefone no WhatsApp para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes entrarem em contato conosco. Por meio dele, o público pode fazer as suas perguntas para os nossos programas, pode apresentar sugestões de pautas, críticas. Anotem o número aí, prefixo 11 aqui de São Paulo, 98851-2317. Repito, 98851-2317. E você falando dos Estados Unidos, né? Nós fizemos uma enquete aqui, né, com os nossos e as nossas ouvintes, nossos seguidores e seguidoras. Nós perguntamos: você teme uma segunda onda da Covid-19 no Brasil? E olha só a resposta, 93% das pessoas que participaram dessa nossa enquete disseram que sim, e realmente temem essa segunda onda da Covid. Eu queria inserir também, para para concluir a minha participação aqui nesse primeiro bloco, Joel, uma questão que para a Fernanda e para o Jacques desenvolver. Nós estamos aí, né, até em função do que vai acontecer agora, com a ação de graças nos Estados Unidos, nós vamos ter no mês que vem Natal e logo na sequência o Réveillon.
Carnaval.
E, o carnaval também, logo depois, né? Mas enfim, agora nós temos aí a porta, nós estamos a praticamente um mês do Natal, né? E as pessoas, a gente acompanha pelas redes sociais, já estão programando se encontrarem as famílias e tal. Que recado, Fernanda, Jacques, vocês podem dar para essas pessoas que, claro, tem um problema, não vê o pai, a mãe, o tio, né, os primos, há praticamente um ano, né? E agora a pessoa tem essa necessidade de se encontrar. Que recado você pode dar para essas pessoas para o Natal e Réveillon?
Eu tenho o seguinte pensamento, né? Eu acho que algumas reuniões familiares são inevitáveis e é muito interessante. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente proíbe, né? Porque você está tolhendo muitas reuniões que são essenciais, às vezes, para um idoso. Então, o que eu costumo orientar sempre é diminua a quantidade de pessoas, faça num lugar arejado, use máscara se você vai ter uma pessoa de risco. Recentemente, teve uma publicação num jornal de grande circulação da Itália, e aí o infectologista de lá, que é o Dr. Di Perri, falava justamente isso, que os natais na Itália, que é uma tradição muito grande, né, sejam coesos, sejam pequenos, sejam pensados. Então, eu acho que fica a dica, mesmo o Natal quanto o Ano Novo, que as festas sejam reduzidas, que a gente não deixe de ver quem a gente precisa, mas de forma responsável, num lugar aberto, se possível, com menos pessoas e que se faça algum distanciamento.
Jacques.
Eu concordo com tudo isso. Claro que acaba sendo inevitável, então a gente tenta, pelo menos, modular o inevitável. Né? Como é que a gente pode trabalhar com isso de uma maneira mais segura possível? Eu acho que, naquele momento, aquele tipo de encontro que é quase que inevitável e que vai se ocorrer, então tem que se orientar para ver como é que ele pode ser feito e deve ser feito de maneira mais segura. Então, certamente, restringindo ao máximo o número de pessoas em contato, reduzindo ao máximo o número de pessoas que vão confraternizar e que isso seja feito em locais arejados e com distanciamento social e máscara. O problema desses grandes encontros, por exemplo, eu não lembro, que acho que foi o Nelson Rodrigues que falou, né, que o Natal é o maior evento gastronômico do Ocidente. Eu acho que foi ele que falou. E o problema são esses encontros gastronômicos, né, porque eles pressupõem que as pessoas estejam juntas, né, que todas estejam sem máscara, porque é o único jeito de você atender a um evento gastronômico. Você vai comer, você vai estar sem máscara. E junto, temperado com a bebida, as pessoas falam e ficam alegres e dão risada e gritam, né, que são os modos pelos quais o vírus é mais disseminado. Então, é sempre uma situação de elevado risco. Quando nós nos encontramos, por exemplo, com a minha mãe, mais idosa, e em algum evento no qual a gente teve que comer, nós fizemos tudo isso que eu estou falando. E desce no prédio dela, por exemplo, local aberto, mantém o distanciamento, e ela não fica sem máscara quando nós estamos com máscara e nós não ficamos sem máscaras quando ela está com máscara. Ou seja, a gente alterna. Se você vai comer alguma coisa, o idoso come primeiro, distante dos outros, porque ele vai estar sem máscara nesse momento. Depois ele põe a máscara e os outros comem, principalmente aqueles que estão em contato entre si, e eles se afastam. Então, existem algumas regras, algumas premissas básicas que têm que ser obedecidas. Isso é pelo bem de todos, né? Principalmente daqueles mais vulneráveis, que são aqueles que, no geral, são o motivo pelo qual a gente vai estar, entre aspas, relaxando um pouco no distanciamento social. Mas relaxar no distanciamento social pressupõe que nós vamos endurecer nas outras medidas, que é o uso de máscara e, pelo menos, mantendo o distanciamento e evitando locais fechados e pouco arejados. Eu acho que esse é o ponto pivotal dessa estratégia, dessa discussão.
Fernanda, você disse que nós estamos vivendo uma segunda onda, né, da Covid-19. O que mais preocupa nesse momento? E qual é a diferença entre a relação à primeira e à segunda?
Eu acho que, para quem está lidando na linha de frente, a principal diferença, que é o que me preocupa, é que quando a gente começou lá em março, abril, a atender os casos, todas as estruturas hospitalares, tanto públicas quanto privadas, ficaram restritas ao Covid. A gente não tinha cirurgias eletivas, a gente tinha muitos médicos afastados, muitas vagas, muita estrutura para Covid. Agora, os hospitais estão trabalhando de vento em popa, então as cirurgias eletivas estão acontecendo, os atendimentos ambulatoriais estão acontecendo e os pacientes com Covid estão chegando. Então, a gente está convivendo do Covid junto com aquilo que sempre aconteceu no hospital. Então, isso é uma coisa que me preocupa dentro das estruturas hospitalares. Essa convivência assim, dos dois pacientes, não pelo contágio, porque a maioria dos hospitais a gente consegue separar, mas pela falta de infraestrutura. Até algum momento a gente vai ter que restringir alguma coisa para poder vagar mais para esse tipo de paciente que foi o que a gente fez em março e em abril. Então, essa para mim é a principal diferença.
Eu queria ouvir você a respeito da diferença, Jacques, entre a primeira e a segunda, e qual a sua maior preocupação, já que você trata desse assunto na infecção hospitalar.
Eu acho que, além desse problema que a Fernanda falou, eu acho que ele ainda é maior, porque não é só que os hospitais retomaram os atendimentos que faziam no momento pré-pandemia, eles ainda estão tendo que atender ainda uma demanda reprimida durante esse período, ou seja, doenças crônicas que deveriam estar sendo atendidas, e as consequências do não atendimento dessas doenças no primeiro semestre estão caindo agora. Então, provavelmente, nós estamos tendo agora uma demanda maior do que teríamos para os doentes não COVID, entendeu? Não fosse essa pandemia no primeiro semestre. Além disso, quer dizer, além dessa estrutura hospitalar tendo que ser compartilhada, né, com COVID e outras patologias, a nossa estrutura pública ela está menor do que estava no primeiro momento, porque a gente tinha aqueles hospitais de campanha que, de uma maneira ou outra, pelo menos para hospitais públicos, ele serviu como um tampão.
Era vazão, né?
Ele eram leitos de estabilização pré-hospitalar e, do mesmo jeito, ele tinha uma capilaridade com os leitos hospitalares. Ou seja, quando eu precisava de leito em hospital de maior complexidade, tem pacientes que nós temos alta da unidade de terapia intensiva e eu não tenho leito de enfermaria para mandar. Se eu tenho um leito de menor complexidade e essa capacidade está ampliada, eu tenho mais capilaridade, eu tenho mais fluidez nesse giro de leitos de terapia intensiva. E isso, a nossa situação agora ela é mais precária do que era no início da pandemia, também por conta desse motivo. Então, eu acho que nós estamos numa situação bastante delicada. Por isso, a preocupação de todo mundo que está na linha de frente.
Muito bem. E a volta de hospitais de campanha poderia ajudar nessa segunda onda, Fernanda? Você acredita que esses novos leitos poderiam isolar essas pessoas infectadas, no caso, infectadas doentes mais graves, que pudessem ser isolados em hospitais de campanha?
Na verdade, o hospital ele não tem exatamente a função de isolar, mas ele tem a função, que é a palavra que ele usou, você precisa dar um destino para esse doente, né? Porque é um doente que muitas vezes fica com oxigênio lá uma semana, 10 dias. Então, antes a gente tinha, tá cheio o hospital aqui, para onde vai? Vai para aquele hospital. Então, a gente tinha essa, que é o termo que ele usou, que é o que a gente chama de capilaridade, que é o que a gente vai fazer com o doente, onde a gente vai colocar esse doente, para ele ser bem tratado. Pode ser que a gente tenha que lançar mão dessa ferramenta novamente. Alguns países já fizeram isso. A Itália, por exemplo, já está montando novos hospitais de campanha justamente para dar conta desses pacientes que precisam de oxigênio. Eu não sei se a gente vai conseguir dar conta novamente que nem a gente deu a primeira vez.
Jacques, eu sei que você é um crítico dos hospitais de campanha, porque você sempre advogava que era necessário utilizar as estruturas já prontas, né? Que existem em São Paulo, né? Mas nesse caso de emergência, se piorar a situação nessa segunda onda, nesse momento de aumento de infectados e mortes, você concordaria? O que você acha da volta dos hospitais de campanha?
Só para pontuar, não é que eu seja contra os hospitais de campanha, eu sou contra que o investimento seja feito exclusivamente em estruturas provisórias, que é o que foi feito predominantemente naquele primeiro momento, né? Se investiu muito em estruturas provisórias e pouco naquelas estruturas que são permanentes. Então, a gente está num momento atual, numa situação na qual, eventualmente, venham a faltar, por enquanto isso não está ocorrendo, mas há o risco, né? Esse é o nosso temor, de que venham a faltar esses leitos chamados de estabilização. tanto o pré-hospitalar quanto o pós-hospitalar, que pode ser muito bem feito pelos hospitais de campanha. Agora, ao mesmo tempo, nós temos estruturas hospitalares, né, com subinvestimento, né, que teria uma capacidade maior de absorção desses leitos em hospital. Quer dizer, tivesse essa grande quantidade de dinheiro sido investida principalmente nesse tipo de estrutura, nós teríamos um ganho permanente, não só um ganho provisório, como foi aquele no primeiro semestre, que já não existe mais de novo. Já estamos aqui, nesse momento, discutindo a necessidade, eventualmente, de reconstrução, né, de restabelecimento de hospitais de campanha. E, eventualmente, se for necessário, se o número de casos aumentar bastante, eu acho que não haverá outra escapatória para isso. Talvez eles tenham que ser, pelo menos em alguns pontos estratégicos, né, ou com alguma capacidade de absorção, talvez eles venham a ser necessários, sim. Vamos ver, né? Vai depender muito da capacidade, nossa capacidade de controlar o aumento do contágio, né? Porque se aumenta o contágio, certamente você vai aumentar o percentual desses pacientes que vão demandar atendimento hospitalar. E é isso, esse é o grande determinante.
Na verdade, você é a favor de uma solução permanente, né?
Claro,
agora nós vamos ouvir as notícias.
Tem que ser um misto. É claro que ninguém tem estrutura permanente até suficiente para uma pandemia. Isso não existe em local algum do mundo. Mas, de novo, nós poderíamos e deveríamos estar em situação melhor quando essa pandemia chegou, se os investimentos tivessem sido feitos adequadamente.
Agora, como eu disse, nós vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a Júlia Pereira. Olá, Júlia, bom dia.
O número de mortos pela Covid-19 no Brasil supera populações inteiras de países como Aruba. A pequena ilha do Caribe tem um pouco mais de 106 mil habitantes. O Brasil já registrou mais de 167 mil mortes pela doença desde o começo da pandemia. Uma pesquisa realizada pela Escola de Higiene e de Medicina Tropical de Londres mostra que teorias conspiratórias e desinformação aumentam a desconfiança e podem fazer com que menos pessoas aceitem uma vacina contra a Covid-19. O estudo foi feito com 8 mil voluntários dos Estados Unidos e do Reino Unido e mostrou que o menor número de pessoas certamente receberia uma vacina contra a Covid-19 do que os 55% da população que os cientistas estimam ser preciso para proporcionar a chamada imunidade de rebanho. Pesquisadores norte-americanos afirmam ter obtido sucesso nas fases iniciais de desenvolvimento de uma vacina contra o câncer de mama triplo negativo, que representa 15% dos casos de câncer de mama no mundo. Ele é mais frequente entre mulheres jovens e é considerado o mais agressivo. O estudo está na etapa de testes em cobaias, mas os cientistas dizem que a técnica foi capaz de destruir as células cancerosas e também de criar memória imunológica, o que forneceu proteção contra o ressurgimento do tumor.
Ações da Júlia Pereira, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Franklin.
Bom, Joel, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa campanha, o Observatório em Movimento. É uma iniciativa que tem como objetivo apresentar informações, dicas, sugestões de especialistas de várias áreas do conhecimento sobre como melhor viver essa nossa passagem de pandemia e a pós-pandemia. Para isso, eu convido que todos acompanhem, todas acompanhem o conteúdo da nossa campanha do Observatório em Movimento no nosso site www.observatório3setor.org.br e também para acompanhar todas as notícias que nós veiculamos através das redes sociais. No Face, facebook.com/observatório3setor, @observatório3setor no Instagram e youtube.com/observatório3setor. Eu queria colocar uma questão para o Jacques e para a Fernanda discutir, que eles falaram no início do programa da questão logística, né? Não é só você descobrir a vacina, mas também a questão logística, como é que você vai armazenar as vacinas, aplicar as vacinas, e hoje nós temos acompanhado no noticiário que vai precisar de muita agulha para poder aplicar. Se for duas doses, dobrar a necessidade de agulhas, né? Então, são bilhões, até se for pensar mundialmente, trilhões de agulhas para imunizar a população em todo o planeta. Então, eu pergunto, lá para trás, eu lembro quando nós tivemos aqui um surto de de meningite, teve uma vacinação em massa, e essa vacinação foi feita através do revolvinho, né, como o pessoal brinca, né, popularmente falando, o revolvinho de pressão. Não teria possibilidade, né, para se economizar ou para até facilitar essa aplicação, que essa vacina da Covid fosse aplicada também nesse revólver de pressão? Jacques?
Olha, eu não sei, eu também estava pensando nisso, porque quem tem uma certa idade tomou essa vacina na escola, né? Então, está no imaginário popular de todos aqueles que eram crianças nos anos 70. Né? Mas eu não sei se tecnicamente é possível. Eu imagino que eles devam ter considerado essa possibilidade diante das dificuldades logísticas, né?
Com certeza.
Mas eu realmente desconheço, eu não é a minha expertise entender como que se faz essa aplicação. Não sei se todas as vacinas são compatíveis com esse modo de administração. Não sei o que a Fernanda, se a Fernanda pode contribuir.
Eu acho que a gente não vai escapar da agulha e da seringa, que é uma outra questão. Que é um
Fernanda, problema. Não poderia ser a gotinha como a Sabin?
Então, podia, né? Mas no caso não.
Só ele de consumo, né?
Seria bem bom. Mas eu acho que, assim, eu seguramente, conhecendo a indústria como está, a indústria deve estar produzindo loucamente, já querendo também tirar uma casquinha de toda essa pandemia, viu? Eu acredito que, em termos de produção, não vai ser problema. Eu acho que vai ser um problema mais de logística mesmo, de distribuição, de chegar em todos os lugares que tem que chegar. Mas eu acho que, em termos de produção, eu não acho que vai ser um problema.
Nós estamos vivendo a maior crise sanitária do país, né?
Exato. Do mundo, né? É um problema mundial, né? Essa é a questão, né?
E como a área de saúde vai sair dessa crise, Jacques? A gente sabe que uma das mais atingidas são os operadores da saúde, são aqueles que trabalham na linha de frente, atendendo as pessoas. Você, ao trabalhar na UTI do Emílio Ribas, está correndo risco permanentemente. Como é que você espera sair dessa crise, né? Na sua visão de médico humanista?
Olha, eu acho que, assim, uma coisa que nós esperamos e outra coisa que nós vislumbramos, né? Claro que todos nós esperamos que saiamos melhor do que entramos, né? Tanto do ponto de vista profissional, quanto de estrutura, né? De saúde. Passaram-se, decorreram-se aí um semestre, né? Do início do enfrentamento. E nós estamos aqui de novo conversando, né, Joel?
Com é verdade.
Que talvez seja pior do que estávamos, por todas as razões expostas, né, agora nessa conversa, do que estávamos no primeiro semestre. Eu sou resiliente, eu acho que a gente ainda tem chance de melhorar, né? Então, eu acho que tem que ser feitos os investimentos corretos nas áreas corretas, né? Os hospitais que estão inconclusos têm que ser concluídos, né? Eu não sou favorável sempre a concurso público. Eu acho que, pelo menos em estruturas como o HC, né, como Emílio Ribas, centros de formação, centros de referência, você tem que ter profissionais de carreira, né, entendeu? Que vão estar experimentados nesse enfrentamento, nesse pandemia, para quando chegar o próximo, nós termos gente experiente, experimentada para fazer o enfrentamento do próximo. Eu acho que não interessa apenas você ter a estrutura montada. No final das contas, o grande diferencial vai ser a qualidade do profissional que estiver fazendo uso dessas estruturas. E isso não se faz num catado emergencial quando bate uma onda pandêmica, entendeu? Isso aqui você tem que formar ao longo dos anos. Sabe, a gente está no Hospital das Clínicas, né, Fernanda? Assim, há uma cultura científica, há uma cultura inquisitória no sentido de pesquisa, né, de cultivo do método científico, né, de princípios acadêmicos, né? E as pessoas que estão nesses centros de referência são profissionais diferenciados em relação aos outros. E isso tem que ser investido. Quer dizer, o governo tem que ter a sensibilidade para entender que nem todos os funcionários públicos são iguais. Não adianta colocar e dizer que ganha muito. Não é verdade. Se a gente ficaria até constrangido, Fernando, se nós tivéssemos mostrado o nosso holerite
das clínicas, do HC, é surreal.
Nós não ganhamos o que ganham funcionários, eventualmente, do Legislativo ou do Judiciário. Podem ter certeza disso. E é gente que está ali na linha de frente, mas não é só isso. Está fazendo educação continuada, está formando profissionais, está adquirindo experiências. Nós chegamos, né, nessa pandemia, nós temos experiências de anos atrás, entendeu? Nós estávamos aqui quando teve o enfrentamento do H1N1, né, da febre amarela, Emílio Ribas e HC, entendeu? Quando nós tínhamos síndrome de Weill, leptospirose, por exemplo, só para citar algumas situações bastante prevalentes nos nossos hospitais e que incorrem em comprometimento respiratório, de distúrbio de coagulação, sangramentos ou tromboses, né, em cada uma dessas doenças, e que foram capacitando esses profissionais para, no momento em que chega uma situação dessas, para a qual, no início, não havia evidência de nada, é uma situação completamente nova, o que vale, o que faz a diferença no desfecho do clínico do paciente é a experiência do profissional. E isso você tem que ter profissional na carreira, que entra por concurso público. Então, eu acho que isso não foi feito de lá para cá, perdemos uma grande oportunidade. A pandemia continua aí às nossas portas, nos ameaçando de novo. Eu acho que nunca é tarde, entendeu? Para que façamos isso, entendeu? Para que a gente recapacite esses centros, né? Enfim, recapacita esses centros, tanto do ponto de vista de equipamentos quanto de recursos humanos. E isso com gente na carreira.
Para superar essa fase, o SUS tem tido um papel importante.
O SUS, eu acho, ele é primordial. Eu citei da outra vez, eu sei, quem segurou o boi pelo chifre de toda essa pandemia foi o SUS. O país, o Brasil, ele tem muito que se orgulhar do Sistema Único de Saúde, entendeu? Porque ele tem capilaridade, ele chega nos grotões. Onde serviço de saúde, né? Não vai ter serviço privado nos grotões desse país continental, entendeu? Mas o SUS está lá, entendeu? E, assim, e ele é gratuito, então ele é acessível, entendeu? Ele é o posto de saúde, as UPAs, as UBSs, são estruturas de saúde às quais a população menos favorecida recorre em qualquer situação de saúde em todos os cantos do país. E ele está subinvestido, ele é vítima de um subinvestimento, de um subfinanciamento. Então, eu acho que esse seria um grande ganho, né? Se o país se conscientizasse da importância do que ele já tem, né? E voltasse a olhar com muito carinho e investir pesado nessas estruturas.
Fernanda, agora eu gostaria de ouvi-la. A população de baixa renda é a mais atingida pelas fake news, pela desinformação. Eu gostaria, o que você diria para essa população da importância de se vacinar, de se precaver em relação à Covid-19?
Eu acho que a população em si tem que ouvir que os estudos estão sendo feitos, que foram produzidos imunobiológicos, que são estudados para chegar onde estão, não é que nasceu do nada. A gente usa já uma expertise que já existe em relação às outras vacinas para poder desenvolver uma nova vacina. Então, a gente já sai de um ponto de partida adiante, né? E que, nesse caso, sim, é importante que você tenha uma imunização em massa para que você não tenha um número de pessoas tão grande infectadas, porque simplesmente a gente não vai dar conta do recado, né? É seguro, está sendo testado e, quando vier para o mercado, é uma coisa que deve ser usada, sim, a vacina.
Eu comecei falando das vacinas que estão sendo testadas, estão na terceira fase. Vocês vislumbram uma vacina com uma melhor qualidade que a outra? Como é que vocês estão vendo esse movimento, né? Esses testes que estão ocorrendo com essas vacinas? Se não me engano, nos Estados Unidos, ainda em dezembro, eles pretendem começar a vacinação lá, né? Com a aprovação dia 10 de dezembro de uma vacina.
Quer falar primeiro? Eu acho que, assim, as indústrias farmacêuticas estão correndo muito contra o relógio, mesmo a Anvisa, mesmo quando você fala do Brasil, eles já estão aceitando que essas vacinas, elas sejam, os estudos vão sendo mandados aos poucos, eles não esperam você concluir o estudo para depois mandar, então eles estão recebendo já os estudos antecipadamente para que seja liberado de uma forma segura. E acho que tem que passar por todos esses crivos mesmo, né? Se passar por tudo isso foi considerado seguro, eu acho que tem que ser usado e pode ser sim que até o final, acho que começo do ano, mais provável, que você tenha isso disponível.
Você tem alguma expectativa, Jacques, em relação a essas três vacinas? Oxford, chinesa, tem a russa agora também.
Tem um nome pouco convidativo de Sputnik, né? Mas, enfim, em que pese, né, a carga ideológica, né, que vem em cada uma delas e relacionada ao momento político que a gente vive, Eu não tenho uma preferência, uma expectativa de uma para outra. Todas elas, estão sendo desenvolvidas por indústrias, por farmacêuticos, associados a centros de pesquisa bastante renomados e sérios. Né? E elas estão seguindo as vias que devem ser seguidas, né? No desenvolvimento e aprovação de um imunizante. Fase 1, 2 e 3. É isso que a Fernanda comentou e a gente tem visto isso. Agora, elas são iguais, é cedo para falar, sabe, Joel? Porque uma coisa é ela ter a capacidade, é isso que está vendo na fase 3, entendeu? De desenvolver em quem a recebe os anticorpos em taxas necessárias ou consideradas adequadas para aquela finalidade. Outra coisa é a duração do efeito e se ela vai realmente imunizar na vida real ao longo de anos. Nós só vamos descobrir isso acompanhando os pacientes imunizados ao longo de alguns anos depois. Nesse momento, não dá para esperar anos, entendeu? Para ver o efeito e começar a vacinar por motivos óbvios. Então, nós vamos descobrir depois. Agora, todas elas têm uma grande perspectiva e, eventualmente, uma complemente a outra. A gente sabe que existem estratégias de imunização, por exemplo, para a doença pneumocócica, entendeu? Que tem imunizantes diferentes, estruturas diferentes e que acabam encontrando nichos populacionais diferentes. Entendeu? Indicações de momentos ou de pacientes distintos. É melhor ter várias vacinas para escolher, né, do que não ter nenhuma. Então, no final das contas, eu acho que nós vamos ter muitas opções, o que é bom, e o que vai definir no primeiro momento qual vai ser a escolhida, eu acho que vai principalmente se depender da capacidade de produção e da logística de distribuição. Então, você vê que uma delas já tem uma limitação em relação à necessidade de cadeia de frio, que ela tem que ser mantida a menos 70 graus. Isso já é uma limitação logística importante para países como o Brasil. Entendeu? Apesar do laboratório dizer que não, que ele pode dar um intervalo de 5 a 10 dias em condições mais factíveis, né, de manutenção de cadeia de frio, mesmo assim, se eu for comparar com outra vacina que não tem essa necessidade, ela já sai com uma pequena desvantagem em relação à logística de distribuição. Mas fora isso, eu não tenho uma expectativa maior com uma em relação à outra.
Você tem, Fernanda, mesmo porque vocês serão os primeiros vacinados, os profissionais da área de saúde, os idosos serão os primeiros a serem vacinados, né, quando começar a vacinação.
Exatamente. Eu penso que nem Jacques, eu acho que vai ser uma coisa que vai depender muito de produção e daquilo que vai chegar aqui. Não vejo muita diferença entre elas, eu acho que todas têm indústrias muito, muito, muito seguras por trás. Inclusive, aqui nem da China, as pessoas estão com preconceito em relação à China, é muito descabido isso, né? Os chineses são excelentes cientistas, tanto quanto os americanos e os ingleses. Eu penso que é muito preconceito em relação a isso.
Esse preconceito, aliás, há um problema político que envolvendo a vacinação, né, em massa no país. Eu queria ouvir vocês a respeito disso, essa disputa política, quando se fala em saúde pública, na necessidade de interromper, né, uma pandemia através da vacinação, Jacques.
Eu acho que desde o início, não é só em relação à vacina, né? Não, tem havido uma interferência indevida em questões políticas, naquilo que deveria ser exclusividade de uma condução médico-epidemiológica baseada em parâmetros científicos, né? Desde o início, né? Isso já é a história da cloroquina, de repente alguém que não entende nada daquilo pega a cloroquina e fala, essa é a solução para todos os males, né? Isso é muito Mary Shelley, né? Parece aquela coisa de Frankenstein, né? A bala de prata que vai matar o monstro, né? Não existe isso em ciência, entendeu? A cloroquina, já desde o início, para quem entendia, ela tinha ação in vitro e já havia sido testada em vivo em uma série de condições, vírus Nipah, todos os flavivírus, dengue, chikungunya, zika, inclusive coronavírus semelhantes a esse, né? As pandemias do SARS e do MERS, e já tinha fracassado, então não havia motivo para fazer tanto pandemônio. E aquilo prestou um desserviço enorme para a gente. Entendeu? Porque havia uma pressão de familiares pelo uso, teve até, acho que o Ministério aí deslocando unidades de produção para aumentar a sua produção, e onde precisava ter, acabou faltando, né? Os pacientes portadores de doenças reumatológicas que dependiam da medicação, né, para o seu controle, para a qual ela está indicada, não a encontrava na farmácia. Esse foi apenas um dos exemplos, né? Então, todo esse negacionismo, essa interferência de questões políticas numa situação médico-científica epidemiológica é bastante deletério. Então, eu acho que essa sinofobia, né, que está surgindo aí, que está sendo promulgada, né, por setores políticos, aí é absurdo. A China assumiu um protagonismo já de mais de 10 anos para cá, enorme, em toda a produção de atividades científicas na área médica. E isso que a Fernanda falou, a gente vê a quantidade de papers, né, de trabalhos relevantes produzidos por universidades, né? Pesquisadores chineses, que são extremamente úteis no nosso dia a dia, né? É enorme. Então, eu não tenho nenhum preconceito. Pelo contrário, eu estou bastante ansioso, né, pela disponibilização de qualquer vacina. E a tecnologia dessa envolvida na produção da vacina chinesa é uma tecnologia que já da qual nós já dispomos no Brasil. Então, ela vai permitir com que haja uma produção local, né? O parque de produção do Instituto Butantan, ele está mais próximo dessa vacina chinesa do que das outras. E isso é bom, porque a gente ganha escala na produção, né? Que é algo importantíssimo no momento pandêmico como esse.
Quanto? 3 minutos. Não. A conversa nossa foi tão boa que nós estamos só mais 3 minutos de programa. Eu precisaria fazer uns 2 programas com os dois aí. Olha, eu preciso de 2 perguntas e agora eu quero que a gente vá fazer um ping-pong aqui rápido. Antes, Frank, para fechar com você, o Brasil gastou um dinheirão com essa cloroquina para nada, né?
É mais uma, né? Mais uma para o currículo do nosso presidente, né?
Muito mas bem.
Uma coisa importante, vem Natal, vem Réveillon, e acho que há tanto as dicas da Fernanda como do Jacques são importantíssimas. Máscara, distanciamento e também álcool.
O Jacques, você falou sobre o medo das pessoas que foram nas farmácias comprar cloroquina desnecessariamente. Em relação à vacinação, nós temos aí 3, 4 vacinas que estão sendo produzidas. As pessoas que têm certa paranoia de controle, de remédio, vacinar 2 vezes, tem sentido?
Olha, não dá para a gente falar sobre isso agora, porque vai depender do comportamento individual em relação à vacina. A gente sabe que, se fizer paralelismo com outras vacinas, para algumas pode fazer diferença na ordem de vacinação e para outras não. Então, acho que isso vai depender de informações técnicas que ainda não estão completamente disponíveis. Agora, de novo, é melhor ter várias vacinas. A primeira que aparecer é a primeira que todo mundo acha que tem que tomar. Depois a gente vê qual é o melhor posicionamento.
Qual é o melhor? Fernanda, faz sentido ser vacinado 2 vezes?
Depende da vacina. Tem algumas vacinas, e já falaram isso, que 2 doses vão ser mais necessárias. Tem outras que eles garantem com 1 dose. Vai muito depender da evolução. A gente está só engatinhando na vacina. Para fechar, os próximos meses vão ser determinantes.
Te agradecendo a entrevista, Fernanda, o que mais importante você gostaria de deixar registrado nesse instante a respeito desse aumento, dessa segunda onda que você mesmo identificou? Em relação à população, que cuidados, o que você quer deixar registrado para finalizar a nossa entrevista?
A primeira coisa que eu gosto de falar é que eu sou muito romântica quando se fala do Covid. Eu acho que o Covid tem uma manifestação clínica muito típica, que na maioria dos casos não é grave, mas que quando for grave, que merece um cuidado e que as pessoas possam se prevenir, acima de tudo, nesse momento, para que a gente possa dar uma segurada um pouquinho no sistema de saúde. Então, eu acho que o recado meu seria em prevenção nesse momento, em prevenção acima de tudo.
Seu recado, Jacques, rapidamente, e depois do seu recado você vai dizer o que mais você tem medo nesse momento no país em relação à saúde pública.
Eu acho que só uma analogia. O alpinista, quando sobe uma montanha, ele não morre na subida, ele morre na descida, entendeu? Quando ele relaxa nas suas medidas. Nós estamos falando de onda pandêmica, o cuidado tem que ser tomado e redobrado agora, que eventualmente estávamos descendo. E é por falta desse cuidado que nós estamos novamente subindo, entendeu? Com riscos altos. Então, moral da história, o que realmente funciona para evitar o contágio? Uso universal da máscara, sempre. Ninguém está acima da lei e acima do vírus. Tem que usar máscara. 2, distanciamento social. 3, evita local fechado, pouco arejado. Se você está indo num evento e está assim, dá a volta e volta para casa. É a segurança que importa mais, tá? E o que eu espero, Joel, é que realmente que essas medidas, que as pessoas adiram a isso, entendeu? Que aumente a adesão a essas medidas e que logo tenhamos a vacina que vai propiciar que todos nós voltemos à vida normal que conhecíamos antes da pandemia.
O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Fernanda Maffei, médica infectologista com residência médica em moléstias infecciosas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Jacques Steinbock, médico intensivista, chefe da Unidade de Terapia Intensiva do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e médico assistente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta, o tráfico humano. Não perca. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.